boa tarde, Modal. Sejam super bem-vindos. Este é mais um Lado M. Eu sou a Bruna Antunes.
E eu sou a Amanda Oliveira. Pessoal, esse é o Lado M, mas um Lado M extremamente especial aí, especial Dia das Mães. É, no dia 14, como todos sabem, né? Domingo a gente vai comemorar o Dia das Mães. E a gente aqui, esse podcast, não poderia deixar de convidar mães incríveis do nosso time. É, a gente teve aí um primeiro episódio com a Alê, com a Joyce, para falar de desafios da maternidade e carreira. E agora a gente convida a Samai. Bem-vinda, Samai.
Obrigada, gente. Eu que agradeço, eu fiquei super feliz de falar de um assunto tão importante e às vezes cheio de tabus, né, para quem não é mãe. Mas eu fiquei muito feliz, assim, é gratificante para mim falar disso.
E Samai, a gente já começa com uma pergunta, então, para você. O que que é ser mãe? O que que é ser a mãe do Bento?
Nossa, eu acho que são duas coisas diferentes. Ser mãe, para mim, foi... Eu acho que é, né, transformador, assim, uma transformação diária. E se eu fosse dizer uma palavra, para mim, é se doar, né? Desde o início, a gente se doa, né? A gente doa o nosso corpo... A gente doa o nosso sono, o nosso tempo, doa tudo, né? Amor, assim. Então, para mim, é se doar, literalmente. E eu sempre quis ser mãe, né? Eu sempre sonhei em ser mãe. E para mim, ser a mãe do Bento é a coisa mais gratificante que eu tenho, assim. Eu não sei expressar em palavras, eu não consigo verbalizar o que é ser a mãe do Bento, assim, gente. Para mim, é só amor e aprendizado. Todo dia é um aprendizado, né? É uma coisa nova, é um corre aqui, olha o que falou, olha o que tá fazendo. Tudo é bonito. Nossa,
não,
mas...
Oportunidade
é,
ali, né?
É isso. É o celular sempre pra tirar foto, fazer vídeo e não sei o quê. Porque passa rápido também, né?
Sim.
Sabe o que eu achei legal? É que sem a Samai escutar o da Lei e da Joyce, ela falou a mesma palavra, que é doação.
É. Cara, porque assim, antes da maternidade... E eu acho que eu era uma pessoa um pouco egoísta. Mas não egoísta, talvez egoísta seja uma palavra muito pejorativa. Mas assim, de... Ah, cara, eu não sei se eu quero ser mãe. Porque eu tenho meu tempo de viajar, de sair com os meus amigos. Sim. De, sei lá, de namorar, de curtir. E eu sempre pensava assim, eu não quero dividir esse tempo com ninguém. Eu gosto da minha vida. Então eu sempre pensava assim, ai, será que eu tô pronta? Será que eu tô pronta para doar esse tempo, para fazer alguma coisa? E a maternidade veio e ressignificou tudo isso, assim, porque é se doar, sabe? Sem pensar assim, hoje, o tempo que eu tenho. Ai, não, gente, eu prefiro ficar com meu filho. Ai, não, eu vou ficar com meu filho.
A prioridade muda, né?
Prioridade muda.
E é super interessante você trazer isso, assim. A gente queria muito entender essa questão de prioridades, né? Se você acha que a Samai antes do Bento é a Samai, é a mesma Samai depois, se as prioridades, se os sonhos, se a carreira. Acho que é super importante a gente falar disso também, porque, Samai, você hoje é do time comercial da Eleven, sempre foi uma profissional excelente, e nunca... Né, deixou de trabalhar, assim. Então, como que era a cabeça da Samai pré, antes de Bento e depois de Bento, né?
Até é engraçado comentar isso, né? Porque as pessoas acham que depois da maternidade, a vida é uma ladeira abaixo, né? Nossa, gente!
Tem gente que fala.
E assim, e cara, não é... É um upgrade que a gente faz, porque assim, hoje eu trabalho muito mais, porque eu penso sempre no meu filho, de proporcionar o melhor para ele, de tudo aquilo que eu não tive oportunidade de ter, de viver, eu quero que ele faça, eu quero que ele viva, eu quero que ele estude. Então eu me dou em dobro no trabalho, pensando no meu filho.
Sim.
Assim, então acho que na carreira eu tenho muito assim, mais força no lado profissional, sabe? De vir trabalhar, de dar um gás e de mostrar também. Para a sociedade que às vezes acha que, pô, é mulher, é mãe, não vai trabalhar ou não vai entregar a cara. É muito pelo contrário, assim, a gente se doa muito mais. Porque a gente tem um motivo muito maior que não é só a gente, né?
Sim.
Não é só o eu.
Tem uma pessoa que depende de você.
Tem uma pessoa que depende de você. Então, cara, pode prestar atenção, assim. A mãe, ela se divide em muitas, né? Primeiro que ela é mãe.
Sim.
Né? E aí é mulher, é casa, marido, namorado.
Vai ser motorista, vai ser conselheira, vai ser várias
exatamente.
Coisas.
E a gente não deixa a peteca cair, né? São vários pratinhos e todo dia a gente sempre entrega 100% ou até mais, né? Do que a gente precisa entregar. Então, profissionalmente falando, depois que o Bento chegou, desde a minha gestação, eu sempre, né, trabalhei até na pandemia e tal. É, porque sempre tem um motivo maior, assim. Então, não era mais por mim, era por nós, né?
Sim.
Nossa, bonita essa frase.
É, né? Impactante, gente.
E Samai, assim, para fazer tudo isso acontecer, imagino que você contou com uma rede de apoio aí. Até porque a gente tava conversando um pouquinho antes sobre. E foi algo que a Leia e a Joyce também, no outro podcast, trouxe pra gente, né? O quanto que é importante, né? O quanto que contribuiu com você em todo esse momento. E vem contribuindo, na verdade, né?
Sim. É, a rede de apoio, eu falo que desde a minha gestação, é essencial. É essencial, assim, porque, gente, não dá para romantizar, né? Não é fácil.
Uhum.
Você, na gestação, seu corpo tá se transformando, hormônios a mil. Sim. Eu sempre queria matar muita gente.
Mas ela não matou, gente.
Não, não gente.
Tá tudo bem. Mas, às vezes, as pessoas acham que a rede de apoio é, sei lá, ai, não, é meu marido, ai, é minha mãe. Mas, cara, a rede de apoio também pode ser a escola de uma mãe, uhum, que é carreira solo. É um marido, é um namorado, é um psicólogo.
Sim.
Quando eu tava na minha gestação, cara, terapia. Terapia era… E minha mãe, assim, era a minha maior rede de apoio.
Sim.
E hoje, por exemplo, eu conto a escola também como uma rede de apoio. Uhum. Porque ele vai pra escolinha, passa o dia, então eu tô tranquila em saber que ele tá num lugar legal, que ele se sente bem, de que às vezes preciso fazer uma reunião externa, não vou conseguir fazer um home office. Tem a escola.
Sim.
Também é uma rede de apoio. Então, uma rede de apoio, são de várias formas, até mesmo minha equipe de trabalho é uma rede de apoio.
Que legal.
E eu trabalho com uma galera muito legal, de falar assim, pô, gente, Bento não tá bem hoje, vou trabalhar de casa, ou tem uma reunião, alguém toca pra mim, não, Samai. Tamo junto, a gente te ajuda, foca aí no teu filho. Então, eu acho muito importante isso, porque o próprio trabalho, a sua própria equipe também acaba sendo uma, uhum, rede de apoio. É muito amplo, né, você falar rede de apoio, assim, você pode ter várias redes de apoio. Até, como eu falei, né, a mãe que é carreira solo,
sim,
que não tem uma pessoa ali, mas no seu corporativo ou na escola também, eu entendo que é uma rede de apoio, porque para mim é, hoje em dia. Minha mãe foi, assim, essencial. Ela é até hoje, eu falo, meu Deus, que seria de mim se não fosse minha mãe?
A gente tava conversando um pouco antes, né? Quando a gente convidou a Samai, ela falou assim, não esqueçam da minha mãe, que ela é quase uma segunda mãe do Bento ali,
ela,
né?
Ela é, assim, ela viu o Bento nascer, ela tava comigo na hora que eu fui… Que eu fui parir ali o Bento, e tipo, ela tava do meu ladinho, assim. Eu lembro que a primeira frase que eu falei quando entregaram o Bento pra mim, que eu senti um cheiro, que nem é um cheiro, né? Não, um cheiro tão agradável. Mas é um cheiro que eu memorizei até hoje, e, assim, quando me entregaram o Bento, eu cheirei ele, eu falei assim pra minha mãe, ai, eu quero outro.
Meu Deus.
Não tinha nem vivenciado
não
a primeira.
Não tinha vivenciado. Hoje eu acordo e falo, ai, não, não quero. Aí no outro dia, ai, nossa, eu quero outro filho.
Aí ele dá o primeiro passinho, ele dá aquela…
Quer viver de novo essas sensações, né? Que são únicas mesmo.
Exatamente,
né?
Assim, são sensações únicas, que é inexplicável.
Sim.
Vocês só vão saber, assim, não sei se a Bruna já é mãe, mas não. Vocês só vão saber um dia quando vocês forem mães, assim. Quando você pega aquele bebê, assim, e sente aquele cheiro. E quando começa a falar, mamãe, mamãe, mamãe.
Só quer escutar mais, né?
É único de você
acordar. A primeira
acordar.
Palavra dele foi mamãe?
Cara, sabe que eu não lembro? Eu sou desnaturada, né?
Não, mas…
Hoje ele começou a falar agora, ele tem um ano e 8 meses.
A gente vai precisar ligar pro Bento aqui pra
Faz
saber.
Faz pouco tempo. A gente vai colocar o Bento no telefone.
Mas tudo bem que ele tem 1 ano e 8 meses, gente. Queria destacar isso. Ele tá muito pequenininho
ele
ainda.
Ele é muito pequenininho. Então, ele é super dependente ainda, né? Ele começou a falar agora. A gente tá vivendo várias transformações, assim. Porque são muitas fases, né?
Sim.
E assim… Eu falei até assim pra Amanda. Amanda, não quero desesperar ninguém, pelo amor de Deus. Eu sou total a favor da maternidade. Porque minha vida foi transformada depois da maternidade. Mas como eu disse, não dá para romantizar, né? São fases bonitas, mas fases difíceis também, né, gente? O puerpério não é fácil. A gestação não é fácil. Eu acho que a gente tem que fazer, não só quem não tá grávida, né? Mas fazer uma terapia, ter uma rede de apoio, contar com uma rede de apoio.
É muito importante isso que você trouxe, Samai, sobre você fazer terapia durante a gestação, assim. Que medos que você tinha da gestação, ou, né, assim, de ser mãe, que vieram ali no período da gestação?
Eu acho que nesse período eu aprendi, literalmente, na terapia, a viver um dia de cada vez. Uhum. E eu trouxe isso, assim, pra vida. Porque quando a gente descobre que a gente tá grávida, são muitos sentimentos. E você fala, cara, meu Deus, eu vou criar um ser humano nesse mundo louco. Eu não sou capaz. Primeiro me veio aquele sentimento de incapacidade. Tipo assim, cara, eu não vou conseguir. Eu não dou conta de mim mesmo. Eu esqueço das coisas. Como que eu vou alimentar? Como que eu vou amamentar? E aí, meu Deus do céu, aí depois é a cesárea, é o parto normal, e é o puerpério. E aí depois essa criança tem
a
alimentação.
É a faculdade, tudo, vai longe,
não, tudo,
né?
E aí você pensa, meu Deus, e aí tem questões financeiras, tem, e o meu relacionamento, como é que vai ser? Então, assim, é um turbilhão de sentimentos, cara. Então, você não trata isso, você fica louca.
Sim.
A gente pira, a gente viaja. Eu falei, socorro!
A nossa
traz
cabeça
a
já não para, né? Imagina nessa situação.
Então, eu tive muitos menos, cara. Muitos, desde o mais bobo da gente achar que não vai conseguir criar, que não vai dar conta. Desde, não sei, tipo…
E como que você foi minando esses medos, assim?
Cara, assim…
Hoje você ainda tem bastante deles.
Não, eu penso muito. Então, por exemplo, sei lá, ele nasceu. Uma fase muito difícil pra mim foi a amamentação. Eu tive muitos problemas pra amamentar. E foi uma fase que passou. Passou. E aí, depois eu parava e pensava, ai, tá, beleza, passei. Agora vai vir a introdução alimentar. Aí eu ficava, calma. Cara, vai ser tudo do melhor jeito pra nós dois.
Sim.
Se ele… Por exemplo, não sei, um exemplo bobo, mas ah, ele não quer comer batata? Dá um inhame. Não quer comer o brócolis? Outra coisa. Eu entendi que a maternidade, não existe a maternidade perfeita. Sim. Existe a maternidade que é boa e melhor para você e para o seu filho. O que você faz, talvez não cabe a mim, não vai me fazer feliz. E se o que eu faço tá funcionando, cara, é isso. É isso, a maternidade tem que funcionar na sua rotina, na sua vivência, pro seu filho. E tá tudo bem. Então, assim, não existe perfeição. Todo dia a gente vai aprendendo. É, eu faço de um jeito, minha mãe faz de outro, fulano faz de outro. E tá tudo bem. Se a gente tá bem, se a gente tá feliz e tá fluindo, cara…
Até porque, quando a gente pensa, né, a geração que ele tá hoje é muito diferente de você, talvez, de quando sua mãe te criou, né, assim… A gente vê que tem muita evolução em cima disso. E talvez não funcionasse se fosse exatamente como foi contigo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Eu vi um vídeo esses dias em que… Era um vídeo em tom de comédia, assim, né? Mas a pessoa falava, ah, eu tô grávida. Aí vinha aquelas coisas que comentam muito sobre várias opiniões, né? Ah, eu tenho, acho que você tem que fazer isso. Não, você tem que fazer isso. Correto é você fazer isso.
Eu surtei já. Eu surtei, porque… Olha, eu sempre falando que surtei, né? Mas eu faço terapia, gente. Tá tudo bem.
Tá tudo super em dia,
é por isso,
gente,
que ela não surtou, de fato.
Não, porque essa questão de opiniões… Quando o Bento nasceu e eu tive esse problema para amamentar, assim, eu sofri muito. O Bento estava perdendo peso. E eu falei, meu Deus do céu. E aí, eu tava na casa da minha mãe. E aí, umas pessoas foram me visitar e tudo mais. Tomara que essa pessoa não esteja ouvindo. E aí, cara, as pessoas iam e tipo, não, faz esse jeito. Pô, você tá fazendo errado. E aí, o médico me instruindo ali, ia fazer, olha, faz assim, sabe? As pessoas iam, falava totalmente o contrário. E eu tentando, sabe, mentalizar, fazer a Kátia Sonsa, tentando ser simpática. Até que um belo dia, assim, eu lembro que era uma sexta-feira, eu virei pra minha mãe e falei assim, olha, a partir de hoje, eu não recebo mais visita. Até a gente se adaptar, eu e meu filho, eu não quero mais ninguém aqui dentro dessa casa.
Eu acho que é tão conflituoso isso, assim, porque às vezes a pessoa acha que tá fazendo muito bem, assim, né?
É.
Então, o coração da pessoa tá todo disponível ali, mas realmente, assim, são vários sentimentos, são várias gerações, são várias. É um
turbilhão
de coisa.
E uma novidade pra ela em si, né?
É.
E muitas vezes o detalhe da palavra, assim, você tá fazendo errado.
Isso.
Poxa,
a gente já tá num momento super sensível, gente. Assim, quando nasce um bebê, está nascendo uma mãe. A gente tá aprendendo,
sim,
sabe? E a gente se esforça para aprender, para fazer da melhor maneira possível. Então, as pessoas precisam ser sensíveis a isso, respeitar que o que você está fazendo é melhor para você e para o seu bebê, uhum, sabe? Você está respaldada em um médico, em alguém que está te orientando. E realmente, são gerações diferentes, assim. Eu já… Minha mãe também, gente. Vó, entendeu? Uhum. Vó é mamão com açúcar. Quer, sei lá, dar o doce, dar não sei o quê. Eu falo mãinha, né? Eu falo, mãinha, pelo amor de Deus.
A mãinha.
Mas tudo bem, ela tá no papel de vó, a gente sabe. Mas sabe uma coisa que a gente tava falando aqui também no último, assim… A Joyce, por exemplo, que ela tem um de 12 e outro de 2… Ela falou, por mais que eu já fui mãe, a geração é muito diferente, assim. Depois de tanto tempo que eu fui ter minhas outras filhas.
Eu reaprendi,
assim, eu
né?
reaprendi. Todo dia eu aprendi uma coisa nova. E todo mundo achava, mas você já é mãe. Então, não é assim, né?
Tipo, e ela falava assim, o primeiro não fez isso. Então, eles se renovam.
A própria… É verdade.
Eles se reinventam.
A própria gestação, dizem, né? Porque eu tenho um filho só. Mas dizem que não é igual, assim. Que é totalmente diferente. Nunca é uma parecida com a outra. Então, você realmente… Eu tenho amigas que falam, cara, eu tive filho, sei lá, 3 anos. E hoje eu tô grávida totalmente diferente. Uhum. Tipo assim, coisa nova e tudo mais. E é como vocês falaram, assim, tudo novo, tudo diferente, né? Na minha geração passada, a gente foi conhecer o celular, a gente tinha quantos anos, gente? Sei lá.
Pois é.
Já era…
Samai, mas e no dia a dia, assim, pra você, né? Em relação à sua agenda, assim, como você comentou, você tem reunião externa, né? Às vezes você não tá realmente num lugar fixo. Como é que funciona no dia a dia, assim, na prática mesmo?
Tá, eu volto ao ponto… de que o ambiente corporativo também é uma rede de apoio. Então, por exemplo, eu tenho home office. Então, nos dias que eu faço home office, para mim é muito prazeroso. Uhum. Porque são pequenos detalhes. Eu coloco o mento na perua e pego ele na perua. Então, para mim, são momentos únicos, uhum, assim, que fazem diferença no meu dia a dia. E é claro, como a gente estava comentando, né? Não é fácil, né? A gente sai para trabalhar, fica com o coração apertado e vai para a escola, queria ali, sei lá, tá mais presente. Mas eu sou super feliz hoje no meu dia a dia, sabe? De ter oportunidade de vir também pro escritório, compartilhar experiências, histórias, aprender. Eu acho que a gente precisa disso também, sabe? Há um tempo atrás, eu virou uma chave na minha cabeça que eu falei, cara, eu preciso cuidar de mim também.
Uhum.
A gente é mãe, mas a gente também é mulher, né?
Sim.
A gente precisa se cuidar. Eu falei, não, eu preciso fazer uma academia, eu preciso ter um tempo pra mim. Porque eu acordo, Bento acorda às 7 horas da manhã, já demandando da gente. E aí, quando a gente vê, já acabou o dia, a gente trabalhou, ficou um tempo com o filho. E não sobrou tempo pra gente mesmo, né? Como
sim,
mulher. Então, eu adequei assim, o meu dia a dia entre trabalho, família, Bento, cuidar de mim mesmo, fazer uma terapia, fazer algo que eu me sinta bem, ver amigos, amigas, porque a gente não pode esquecer também, né, de quem…
Sim,
A gente é, mas eu amo a minha rotina, eu acho que isso não me deixa… tão louca, de sair pro escritório, uhum, de ter o meu home office com meu filho, de ter um tempo ali a mais com ele, é muito bom.
Eu tava conversando um dia com uma pessoa e me lembrou muito isso que você falou, assim, ela falou, eu amo ser mãe da, né, e ela falou o nome da filha, mas ela falou assim, eu gostaria muito de ter mais tempo para mim também. Então, muitas vezes, a sociedade cobra que você só seja mãe, né? Que você dedique a todo tempo. Mas você não deixou de ser a mulher, que tem os sonhos, que tem os seus desejos, que tem gostos.
Exatamente.
Então, é importante que você separe esse tempo,
você,
né?
Você até perguntou, né? Assim, os meus sonhos, eles continuam os mesmos, entendeu? As pessoas, às vezes, enxergam um filho como um… Ai, nossa, agora ela não vai conseguir mais fazer tal coisa. Ai, não vai alavancar na carreira. E, gente, não é. Os meus sonhos continuam os mesmos. Eu luto pelo futuro do meu filho, mas pelo meu futuro também.
Sim.
Porque eu não sei se é um pensamento errado, sei lá, não existe errado nisso. Mas, assim, daqui a um tempo, o meu filho também vai ter a família dele. Sim. Ele vai, né, não sei, casar e ter filhos. E a minha vida tem que continuar também, né? Então, eu luto ali pela vida do meu filho, para entregar o melhor para ele. Mas penso também sempre em mim. Porque senão a gente acaba, assim, não se sentindo realizada.
Sim.
Como mãe, a maternidade é um todo, né, gente? A família, relacionamento, é tudo.
E que bom que você identifica isso de agora, né? Porque senão você poderia deixar ali no cantinho essa Samai, que realmente sempre foi você. E lá na frente, talvez pode ficar tarde, né? De você se priorizar, de você querer voltar, assim… Eu já vi várias pessoas falando, né? Nossa, mas o que, que eu gosto de fazer? Mas o que, que eu… E aí não encontra esses pequenos prazeres e prioridades que estão também.
Sim, e assim, eu acho que, cara, o Bento é a razão da minha vida. Sim, é aquele sentimento de doar, de tudo. Mas eu acho que a gente não pode ter esse… Eu não sei a palavra, mas esse é, não é apego. Mas esquecer da gente, de se priorizar também pelo filho, sabe?
Sim.
Porque isso machuca no futuro. Porque no futuro, cara, assim, é uma frase às vezes meio escrota, mas a gente cria um filho pro mundo. Lá na frente, o Bento vai ter 15, 18 anos e ele vai viver. E aí, eu vou fazer o quê? Cortar os pulsos? Porque eu me dediquei, fiz de tudo pra ele. Ai, agora meu filho vai pra faculdade, vai voar e vai pro exterior.
Se você fizer o sentido da sua vida, o seu filho, né, o único objetivo.
Isso. Exato.
E aí, ele cresce. E até você, se você pensar dessa forma… A gente já conversou muito, assim, com algumas pessoas. Se você pensar nessa forma, você limita até mesmo o seu filho.
Exato, né? Exato, exato.
Eu acho que a dependência
você,
também…
Exato. Você priva o seu filho de muita coisa. É um cuidado tão extremo. Eu falo assim, ai, gente, eu sou uma mãe muito assim. Às vezes, o Bento cai, eu falo, ai, filho, levanta, tá tudo bem. Porque eu não quero que ele se prenda 100% a mim. Ele tem que viver as experiências dele, ele tem que crescer e ser independente, sabendo sempre que ele tem uma mãe que ele pode contar. Mas é que assim, lá na frente, a gente vai trilhar um caminho diferente, né? Então, preciso cuidar de mim, cuidar dele, mas eu tenho minhas prioridades também.
E essa batalha, muitas vezes, com… interna, ela se dá por conta do medo do mundo, né? Poxa, mas e se ele cai, se machuca? Poxa, mas e se… A gente traz algumas referências, né? Mas também do podcast que a gente fez. A Alê falou, a filha dela estava fora e passou por duas doenças graves, assim. Então, às vezes você fala assim, se ele estiver grudado em mim aqui, talvez não aconteça nada, né?
Acontece, gente. Claro que acontece, as coisas acontecem, independente deles estarem com a gente ou não. Sim, várias vezes a escola me liga, assim, eu já sei até o prefixo da escola, aí a escola me liga e eu falo,
já atende tremendo.
Deus! E aí, eu atendo o telefone e aí falam assim, oi, é da enfermaria da escola.
Aí o coração
falo,
para.
Meu Deus, o braço do menino deve estar o nariz correndo sangue. Não, e não, ai, olha, o Bento tá com febre e tal. Eu, ai, nossa, ufa. Não,
que
tá
bom.
Então, esse aí eu já sei lidar, né?
Tá tudo bem, mas assim, cara, preciso ter minha vida também, trabalhar. Isso me faz bem, sair de casa, sabe, do nosso círculo ali. E ele também, tipo, eu acho que é uma experiência pra ele estar com os amiguinhos dele. Opa, caiu, se machucou, levanta, tá tudo bem. E a gente vai preparando o nosso coração também.
Por que tanta tragédia, né? A cabeça é muito criativa.
A cabeça
da mãe
vai longe.
A cabeça da mãe é bizarro, gente. Hoje mesmo, a minha mãe mandou uma foto assim, olha o braço do Bento. E eu já…
Eu não tinha braço.
A foto não caiu. E aí, eu tava vendo o braço dele. Falei, o que que aconteceu com o braço dele? O que que foi? Ela, não, a blusa tá curta, tem que comprar roupa nova.
Ela já tava doida. Até vendo o braço torto.
O braço torto. Eu tava, então, assim, a nossa cabeça…
O braço do Bento sempre termina torto, né? E qualquer imaginação da cabeça da Samara.
Sempre. Eu sempre penso, a enfermaria me liga. Nossa, é um menino que quebrou o nariz. Minha mãe mandou foto, meu Deus!
E tava curta, que bom.
Ai, gente, eu sempre… Não sei se é a minha cabeça ou se é a cabeça da mãe, assim, que sempre pensa que… Não, e sempre veio o pensamento de culpa, né? Às vezes, escola me liga, o Bento tá doente, eu falo, ai, puta, não.
Não deveria ter…
Eu não deveria ter deixado a escola. Ai, nossa, será que é o certo mesmo? Eu… Largar, né, entre aspas, a criação, a maternidade, vir trabalhar, sabe? Eu me encho de culpa, às vezes, aí no outro dia eu acordo e falo, ai, não, tá tudo bem. Porque eu converso muito com algumas amigas, assim, eu tenho amigas que se dedicam aos filhos, sabe? Uhum. É, que deixaram um pouco de lado a vida profissional e falou, não, eu quero me dedicar ao meu filho, eu quero ver a criação do meu filho. E eu acho ótimo também.
Sim.
Eu acho muito lindo, assim, pô, você realmente se doar para criar seu bebê. E essas mães também têm cobranças, sabe? Uhum. Autocobrança, assim, de caramba, eu larguei minha vida e tô só, né, entre aspas, de novo, criando meu filho. Será que tá certo? Será que eu fiz o certo? E eu também tô do lado oposto, contrário, pensando às vezes, pô, será que tá certo? Será que eu fiz certo?
Eu acho que em qualquer situação, acho que as pessoas vão se questionar, né, nesse sentido. É. Assim, a gente falou disso até antes também. Não tem certo e não tem errado, né? O certo e errado vai ser você que vai encontrar.
Exatamente.
Ou até aquela mulher que também falou, eu não quero ter filho, quero me dedicar pra carreira.
Exatamente.
Talvez lá na frente ela vai se provocar. Será que eu fiz certo? E quem que vai saber responder
exatamente.
Isso, né?
Mas, sabe assim, eu tenho muitas amigas também que… a gente já é 30 a mais, né? Eu sou 30 a mais e elas são bem decididas também. De, olha, não tô preparada, não quero filho. E tá tudo bem também, gente. Eu acho super normal.
Sim.
Eu já nasci com esse sentimento de que eu sabia que eu iria ter filho, que eu… Sempre tive o sonho de ser mãe. E eu acho que as pessoas também têm esse, né, tipo, ai, não, eu não quero. E tá tudo bem. A gente tem que aprender também a respeitar essas mulheres, né? Porque às vezes a gente julga, né, tipo, ai, nossa, como assim, né? Às vezes eu olho a minha turma, como assim, você não quer ser mãe? Gente, tá tudo bem. É normal também. A gente não nasceu pra… Né? A gente não é obrigada a ser mãe. Sim. É uma escolha, né? É uma escolha.
É de cada lar, né? Acho que é uma decisão que cada um tem que tomar.
E que bom, né? Cada um tem direito de tomar essa decisão.
Exatamente,
né?
Exatamente.
A gente, você comentou um pouquinho, né? Eu queria até saber como é que foi se você acha que a sua relação com a mãinha mudou quando você se tornou mãe.
Assim, isso é o que eu mais falo. Muito. Muito, gente. Eu tenho uma irmã, né?
Sim.
E aí, eu acho que meu pai sempre foi muito assim, de tratar a gente como princesa, né? Coisa de pai, né? De ai, nossa. E ele sempre fala assim, cara, você tem que ficar com alguém que trate você melhor do que eu. E não sei o quê. E aí, é difícil, né? Pai,
eu tava
pai.
Lá em cima.
Então, eu sempre fui muito apegada com meu pai. E aí, eu fui, acho que aquelas adolescentes mais rebeldes, assim. Então, às vezes, discutia, brigava com a minha mãe. Menina, não sei, quando o beta-HCG ali deu positivo, voltei pra grávida.
Muito bom.
Virou a chave na minha cabeça e eu não sei, cara, é bizarro, assim. A minha relação com minha mãe melhorou 100%, assim, sabe? O segredo, as intimidades, ela tá ali no meu parto. Eu sempre falei, cara, nossa, não, eu quero minha mãe aqui. Minha mãe, cadê minha mãe? O médico falou assim, cadê a sua companheira? Eu falei, a minha mãe, traz a minha mãe. Então, a relação que ela tem com meu filho hoje, nós três, assim, melhorou muito. Eu não sei o que que é alguma mágica, é alguma coisa, assim, que cai do céu. Que quando você descobre que você tá grávida, você quer até voltar pro útero da minha mãe. Eu sempre falava, caramba, tipo, nossa, às vezes eu quero voltar pro útero da minha mãe, assim.
Eu acho que também pode ser a quantidade de hormônios, né?
Pode ser, pode ser, mas eu não sei, de fato, eu falo pras pessoas. O tanto que a relação com minha mãe, e eu, a gente vê com outros olhos, né?
Uhum.
De realmente ver, né, que a gente cai na testa, assim. Tipo, caramba, né, tudo que ela fazia, tudo que ela falava… É muito verdade. Tipo, quando ela saía pra trabalhar, ela me deixava berrando na creche.
Ai, hoje eu entendo.
E aí começa a falar, você mesmo se discutia contigo, né? Assim, não, eu não vou me tornar minha mãe, não vou me tornar minha mãe. Só que aí você se torna, né?
Exatamente. E a gente descobre que é o melhor. Que, tipo, pô, quando era nova, eu falava, ai, minha mãe. Tipo, aqueles adolescentes rebeldes, né? Ai, minha mãe, bruxa, tal, não sei o quê. E aí eu falo, cara, hoje, se eu for metade do que minha mãe foi pra mim…
Já
tô
vitoriosa, né?
Já tô vitoriosa. Porque, pô, minha mãe comenta, né? Naquela época lá atrás, ela não tinha ajuda de ninguém. Meus pais são pernambucanos, vieram pra cá, né? Em busca de uma oportunidade melhor. Quando eu nasci, era ela, eu e Deus.
Uhum.
Então, eu fico pensando assim, caramba, hoje eu tenho uma rede de apoio imensa pra me ajudar. Como que minha mãe fazia? Mas ela, dentro das possibilidades dela, fez o melhor. E deu tudo certo, né? Então, assim, é só admiração e carinho. por essas mulheres que lá atrás, cara, era pauleira. Era difícil e elas deram conta, né?
Samai tá trazendo várias frases de impacto.
Já, a gente vai agrupar depois tudo.
Vai fazer um
frases motivacionais.
Frases motivacionais. A gente vai colocar numa plaquinha.
Tá vendo? Não foi tão desmotivacional assim.
É.
Bom, Samai, acho que o papo se deixar aqui é um assunto que você gosta de falar, dá pra perceber. É. O olhinho chega a brilhar nessa hora.
Nossa, eu só quero chorar.
Obrigada, primeiro, por ter topado esse convite, né? Sim. Acho que... É, nós queríamos ser todas as mães aqui falando um pouquinho. Acho que as histórias iam ser muito parecidas também, né? Sempre vai ter alguma coisa que conecta com a outra. Mas acho que agradecer mesmo a sua participação, né, Amanda?
Sim, total. Acho que a gente conseguiu aí, nos dois episódios de Dia das Mães, mostrar muitos exemplos de histórias diferentes e mães que superaram e que a gente vivencia e aprende todo dia. É, a gente que ainda não foi mãe em situações diferentes, você que é uma mãe relativamente recente, né? Um ano e 8 meses aí. Então, a gente quer agradecer muito e que as pessoas de casa também tenham consigam se espelhar ali e acho que se aconchegar minimamente, né? Acho que você hoje já pode dar conselhos para as pessoas que estão também em fase de acabamos de engravidar, não sabemos. Acho que você consegue agregar e você também recebe muitos conselhos, né? Então, que as pessoas possam ter ouvido isso também, né?
É isso, gente, é isso. Eu acho que a gente precisa se ajudar, né? Porque a maternidade compartilhada, ela é mais leve, né?
Sim.
Então, eu sou daquelas que, pô, no Instagram, tô sempre seguindo ali alguém que fala sobre a maternidade real. E é um papo que eu também tô sempre aberta, sabe? A sentar, a conversar, a compartilhar, trocar figurinha.
Total.
E é muito prazeroso, é mais leve. Então, assim, eu fiquei super feliz pelo convite, agradeço e... Podem contar comigo aí, se o assunto for maternidade.
A Mai tá lançando grupo de mães a partir de agora.
A gente descobriu que tem grupo de mães, né, nessa era. Então, a gente vai colocar a Samai aí pra lançar um grupo de mães. Mas, Samai, a gente... Como a gente, né, não dá ponto sem nó. A gente te convidou, mas também contou aí com uma rede de apoio. Para trazer uma super surpresa.
E a sua rede de apoio.
E a sua rede de apoio, né? Então, a gente queria mostrar aqui pra você. Buzi, você consegue colocar pra gente a surpresinha? Gente.
Eu já tô chorando, nem sei o que é.
A minha fala, ela chorou, gente.
Ai, gente, eu chorei.
Ai, meu Deus.
E o beijo, pra mão com peito. Por essa você não esperava.
Não, tava tudo bem até o momento. Meu Deus. Caraca, obrigada, gente.
A gente queria agradecer muito aí o Marco, que ajudou demais. Ele falou assim, gente, tá uma luta fazer essa coisa. Mas ele falou necessário aí pra você.
Nossa. Você sabe que na nossa cabeça parecia muito fácil montar isso. A gente falou, não, a gente pede pra pessoa, grava, tá tudo certo. Mas a galera se engajou, assim, de tipo, olha, eu quero entregar um vídeo de qualidade ali. A gente falou, gente, mas tá super...
Tá super perfeito ali.
É isso que eu falei no início, né? Tipo assim, ai, quando ele fala mamãe, nossa, pra mim acabou, parou o mundo. Tipo, todo mundo parou de andar, de respirar, eu só escuto mamãe, mamãe.
Lá de longe.
Ai, gente, obrigada, obrigada, assim, por esse papo da maternidade, assim, que é tão louco e tão cheio de amor ao mesmo tempo, assim.
Pô. Gente,
esse era o nosso objetivo, a gente conseguiu, gente. É isso. Mas queria agradecer aí você novo pela participação. Quero agradecer aí quem ajudou a gente a fazer essa homenagem ao time aí de audiovisual, ao time do Buzi também. Acho que todo mundo conseguiu aí entregar o melhor pra você e de indiretamente.
Esse é o melhor.
Esse é o melhor. E acho que indiretamente também para todas as mães, que vocês tenham um domingo excelente, com muito carinho ali, com muito aconchego. E a gente tá sempre aqui aí por vocês.
Feliz Dia das Mães, pessoal.
Tchau, tchau.